Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Li. A banda Bao Bao, nascida no Zoológico Nacional de Smithsonian em Washington, Estados Unidos, embarcou no dia 21 para regressar à China. Na véspera da despedida, os funcionários do zoológico disseram que a banda teria uma nova jornada maravilhosa na China. Bao Bao é a segunda banda nascida em Washington que conseguiu sobreviver. Ela é sempre mimada pela população norte-americana, que ofereceu várias atividades da cultura chinesa para comemorar os momentos importantes de sua vida. Entre elas está dar o nome nos 100 primeiros dias de nascimento e sorteio de brindes no primeiro aniversário. A criadora Marielle Lely disse que Bao Bao é independente e acredita que ela irá se adaptar à nova vida rapidamente.
Ela tem uma personalidade especial. Passeia toda manhã e sem nos olhar, fazendo só o que ela quer. E volta quando precisar de algo. É um animal muito interessante.
O trabalho de preparação foi grande. 50 libras de bambu, 2 libras de maçã, 2 pacotes de bolacha, batata doce cozida e água potável, já que a viagem demorou mais de 16 horas. No avião, a banda Bao Bao foi acompanhada pelo criador que ela gosta mais, Martin Deary, além de outro veterinário. O voo de carga da empresa FedEx partiu do Aeroporto Internacional de Dulles, em Washington, diretamente para a província chinesa de Sichuan. Depois de chegar, Bao Bao ficou em quarentena de 30 dias na base do Jiangyan, do Centro de Proteção e Criação do Panda Gigante. A vice-diretora de Proteção e Pesquisa de Animais e ex-diretora do Pavilhão de Pandas do Zoológico Norte-Americano, Brandy Smith, acompanhou o crescimento de Bao Bao e testemunhou os momentos marcantes, como o primeiro dente e os primeiros passos. É como acompanhar o crescimento de um filho, disse ela. Ao contrário dos pais de Bao Bao, que não terão muitas saudades da filha devido à natureza independente do panda, a mudança de Bao Bao emocionou Brandy Smith.
Quando ela subiu no caminhão, tive que controlar para não chorar. Foi um momento muito emocionante para mim. Já fui visitar a base de pesquisa e criação na China. O lugar é muito bonito. Tem muitas facilidades, muitas árvores que os pandas podem subir, o que Bao Bao gosta muito de fazer. Lá tem também bambus frescos. Sei que ela vai passar uma vida maravilhosa na China e terá seus bebês.
Segundo a vice-diretora, os Estados Unidos e a China têm uma cooperação bem-sucedida na pesquisa científica do panda gigante. Sendo um animal vulnerável, o panda precisa de uma proteção que envolve mais esforços, mesmo se um dia ele deixar de fazer parte da lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, defendeu a diretora.
Temos a oportunidade de compartilhar com os colegas chineses os resultados das pesquisas com o panda gigante. Seja qual for a tendência de desenvolvimento das relações bilaterais na área política, a relação dos pandas entre os dois países é muito forte.
O diretor do zoológico, Dennis Kelly, disse que existem no mundo cerca de 1.800 pandas selvagens e outros 400 criados pelo homem. Cada um é precioso, disse.
Bao Bao is only the second surviving cub born at the
Bao Bao é o segundo panda que nasceu no zoológico e conseguiu sobreviver nos últimos 45 anos. Era muito difícil. Portanto, ver a saída dela é feliz e amargo ao mesmo tempo. Minha expectativa é que os filhos de Bao Bao possam voltar à natureza na China.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Cinemania. Sou Laura Li. Este ano marca 112 anos de nascimento do cinema chinês. Muitos estrangeiros começaram a conhecer filmes chineses a partir do longa-metragem O Último Imperador, co-produzido por China e Itália e que recebeu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1987. No filme, além do Imperador Puyi, há outra personagem que não podemos deixar de referir, o professor estrangeiro do Último Imperador, o escocês Reginald Fleming Johnston. Ele fez o pequeno imperador olhar para o mundo como um todo e, ao mesmo tempo, tornou-se um verdadeiro mandarim da corte chinesa. Ele fazia reverência ao imperador como os outros funcionários, exclamando "Vida longa ao imperador!". Johnston exerceu uma enorme influência em Puyi. Um dos exemplos é o corte da trança do imperador. Johnston contou a Puyi que, do ponto de vista ocidental, as tranças chinesas são tão feias como os rabos de porco. Puyi se sentiu humilhado e quebrou o tabu cortando sua trança. Para a personagem Johnston, o diretor pensou primeiro em Marlon Brando, ator de O Último Tango em Paris. Infelizmente, o orçamento limitado do filme impediu a participação de Brando. A opção seguinte era Sean Connery, o britânico que interpretou o agente 007. Contudo, o ex-James Bond não conseguiu coordenar sua agenda para vir à China filmar. A oportunidade caiu finalmente nas mãos do escocês Peter O'Toole.
On our way here, Your Majesty, we were held up by students from the university. They were protesting against the Republican government because it has agreed to give away Chinese territory to Japan.
Is it true, Mr. Johnston, that many people out there have had their heads chopped off?
It is true, Your Majesty. Many heads have been chopped off. It does stop them thinking.
Após a fundação da República Popular da China, em 1949, a maioria dos filmes abordava os temas da guerra de resistência do povo chinês contra a agressão japonesa, assim como a guerra civil. O destacamento vermelho das mulheres é um deles. A obra conta a história de Chunhua, uma empregada doméstica que conseguiu escapar de um tirano cruel e se uniu a um batalhão de mulheres do Exército Vermelho. Li Jingfu, que cresceu nessa época, disse que a exibição dos filmes era um dos eventos mais esperados de toda a China.
Naquela época, assistir a filmes era uma felicidade, tanto nas cidades como nos campos. Na escola, o dia da exibição de filmes era tratado como um feriado. Na zona rural, o filme era exibido ao ar livre, com pessoas que passavam em várias aldeias projetando o filme. As crianças, quando terminavam de ver um filme em uma aldeia, iam para outra, ver o mesmo mais uma vez.
Durante os 17 anos entre a fundação da Nova China e a Grande Revolução Cultural de 1966, a China produziu um total de 603 filmes, incluindo o primeiro filme colorido de tela grande, A Nova História do Soldado Veterano, que conta a história dos primeiros exploradores da região despovoada de Beidahuang, na província de Heilongjiang, norte da China. Durante uma década da Revolução Cultural, a criação cinematográfica foi fortemente restringida. A maioria dos filmes produzidos nesse período abordou a Revolução e a luta e era dominada pelo pensamento de extrema esquerda. No entanto, há obras que merecem ser citadas, como Haixá, de 1975. O filme conta a luta dos pescadores pobres contra os latifundiários e os espiões do partido Kuomintang. O filme, porém, ficou na memória das pessoas pela linda trilha sonora e as pitorescas paisagens do mar. Na década de 1980, os cineastas chineses começaram a abordar temas mais variados. Nasceram nesse período muitos filmes realistas que refletiam a transformação da sociedade e dos pensamentos da população chinesa. No início de 1984, o filme chamado de 1 e 8, realizado por graduados da Academia Cinematográfica de Beijing, chocou a indústria cinematográfica chinesa e foi considerado o início da quinta geração de diretores. A quinta geração de diretores é um termo específico da cinematografia chinesa que designa um grupo de jovens diretores graduados na Academia Cinematográfica de Beijing durante a década de 1980. Devido à grande revolução cultural, eles passaram a juventude nos campos rurais para serem reeducados ou nas forças armadas. Eles eram sensíveis aos novos pensamentos e métodos de filmagem e tentaram em suas obras uma abordagem sob uma diferente perspectiva. No mesmo ano, outro diretor da quinta geração, Chen Kaige, produziu o filme Terra Amarela. A obra retrata a moça Cui Qiao, que teve seu casamento arranjado ainda na infância devido à pobreza da família. Ela expressa sua angústia por meio do canto de Xin Tian You, uma melodia típica do noroeste da China. Entre os diretores da quinta geração, Zhang Yimou foi o primeiro a ganhar fama internacional ao vencer o prêmio Urso de Ouro na categoria de melhor filme no Festival de Berlim em 1988. A obra Sorco Vermelho foi uma adaptação do livro homônimo do escritor chinês Mo Yan, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2012. De acordo com Li Jingfu, esses diretores abriram uma nova era do cinema chinês.
Esses diretores começaram a explorar para que a cinematografia chinesa tivesse mais qualidade, sobretudo o diretor Zhang Yimou. Suas obras, como Sorgo Vermelho e Lanternas Vermelhas, permanece um clássico até hoje.
Ao entrar no milênio com a expansão da cinematografia chinesa, os espectadores têm mais opções de filmes. O diretor Cai Xiangjun falou sobre as mudanças do setor desde os anos 90.
A maior mudança que constatei é a pessoa. Parece-me que o cinema que permanecia fechado está cada vez mais aberto para acolher a participação de pessoas oriundas de setores mais variados.